uso da tecnologia deixa as pessoas cada vez mais expostas. Por isso, esse ambiente também pode representar uma armadilha para usuários de diversas faixas etárias. Uma das consequências desse atual cenário é o cyberbullying. E este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje. Quem fala com a gente sobre o assunto é o advogado especialista em direito digital, Lair de Castro Júnior. Lair, uma boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde, Dez, e boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre o assunto.
Vamos começar então com a definição. O que é o cyberbullying, Lair?
Ótimo. Vamos lá. Então, o termo bullying é um termo que veio da língua inglesa pra gente, né? E o termo cyberbullying significa que é o bullying praticado através dos meios eletrônicos, tá? De uma maneira geral, de uma maneira bem simplificada, pode-se dizer que essa conduta é a prática reiterada, constante de ofensas ou qualquer forma de atitude física ou psicológica que cause uma depreciação à vítima.
Ok. Quais as pessoas hoje estão mais vulneráveis a esse tipo de crime? Tem um público que pode estar mais ou menos vulnerável?
Infelizmente, nós temos sim. E hoje em dia, a faixa etária aí de 8 até 17 anos é onde a gente tem visto o maior número de pessoas que são muito vulneráveis a esse tipo de prática. Eu acho que em decorrência de uma normalização. Eu acho que as pessoas, elas entendiam que isso era coisa de escola mesmo, que sempre ia ter, eu vou usar os termos da época, né? Que sempre ia ter o valentão, ia sempre ia ter a vítima, e isso era coisa que era desenvolvida lá. Só que não é, né? Então, assim, esse público ainda é o público que mais sofre, não só o bullying, que seria o mais presencial, como o cyberbullying, que foi, na verdade, uma evolução, se é que se pode chamar assim, do bullying.
E potencializa também, né?
Absurdamente.
Traz para os ambientes. Você me falou aqui nos bastidores que você tem feito muitas palestras em escolas sobre o tema. Como é que é a... Estando perto dos jovens, qual que é o feedback que você tem? O que você sente em relação a esses jovens quando você está lá falando sobre esse assunto?
Eu vejo principalmente duas coisas. Primeiro, que alguns deles assustam, que eu acho que são os que praticam. Eles dão uma assustada porque é penalizável, né? E aí eles falam assim, mas eu sou menor, não vou ser penalizado. Mas seus pais vão, né? A responsabilidade, por exemplo, por reparação de danos morais, ela é do responsável legal. Então, qualquer condenação em termos financeiros vai para os pais, para os responsáveis legais. Então, primeiramente, alguns que você vê que pode ser que pratiquem, assustam. E aqueles que sofrem depois das palestras, ou até mesmo durante a palestra fazendo perguntas, você vê que as perguntas são direcionadas. Olha, e se passar por isso, isso e isso? E se uma pessoa ficar mandando toda hora mensagem me xingando? E se a pessoa tira uma foto minha que eu não queria que publicasse e publica? E fica zoando? O que que acontece? Aí você vê, pô, essa pessoa tá passando por isso, né? Isso tá acontecendo com ela, então eu tenho visto muito, um retorno que eu considero muito positivo. Porque a minha função basicamente nas palestras, o que eu penso é isso: alertar quem está fazendo para não fazer e mostrar que para quem está sofrendo existem providências que têm que ser tomadas.
Olá, e se você perceber que está sendo, se a pessoa perceber que está sendo vítima de um crime, vítima de cyberbullying, né? Seja ela adulto, seja ela adolescente, o que que ela tem que fazer? Como que ela deve proceder legalmente?
Eu acho, eu falo sempre isso, né? Assim, eu vou começar um pouco fora do legal, porque eu acho que é importantíssimo. Os pais têm que saber. As pessoas que, por exemplo, se for na escola, os responsáveis da escola, seu professor, seu coordenador, seu diretor, eles têm que saber. A escola tem que se posicionar, tá? E em sequência, é uma prática penal. Então, faça um boletim de ocorrência, denuncie, leve isso para as autoridades competentes. Mostre que isso não é normal, que isso não deve ser praticado, que isso está te prejudicando a vida, né? Infelizmente, a gente tem inúmeros casos, não só no Brasil como no mundo, de adolescentes que chegaram a praticar o suicídio, por conta disso se tornar uma coisa gigantesca. Então, assim, tem que tomar providência, tem que levar as autoridades, sim, e essas pessoas têm que parar, têm que ser punidas, têm que acabar com isso de alguma maneira. Não foi à toa que houve a penalização disso, né?
Isso é muito grave, né?
terrível. Os efeitos são terríveis.
E é um tema que é muito atual. E infelizmente a gente vê muitos jovens que acabam sendo muito desestruturados para lidar com esse tipo de pressão, né?
Sim, sim. Eu acho que a pessoa sai de casa, onde é um ambiente protegido, e vai para a escola, onde é um ambiente que também teria que ser uma certa proteção. E ela passa a sofrer isso num ambiente que ela não tem um controle. Então, assim, é por isso que eu falo, fale para os seus pais, fale para os seus professores, fale para os seus responsáveis pelas escolas, porque eles é que têm que tomar providências. A pessoa que sofre, ela tem que se sentir protegida em algum lugar. E a lei a protege e esses ambientes devem seguir a lei.
E o que que a pessoa que pratica esse tipo de crime pode sofrer de sanção perante a lei?
Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, porque ela pode praticar diversos crimes, né? A prática do cyberbullying em si, ou do bullying, ela, na verdade, é um conjunto de práticas penais. Você tem calúnia, difamação, injúria, ameaça, agressão. Então, você tem uma série de condutas que pode passar para penalização. E o conjunto delas pode levar a pessoa, inclusive, para a prisão. E se ela for menor, para casas de acolhimento socioeducativo. De maneira geral, ou seja, todas podem ser punidas, né? Então, é importantíssimo que a pessoa entenda também que não é só, eu vou sofrer uma suspensão na escola. Não, você pode sofrer sanções penais. Pena restritiva de liberdade e multa.
Ok. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para adolescentes, para os pais, né? Já que é um assunto extremamente urgente.
Eu gostaria muito que as pessoas entendessem a potencialidade, né? Eu lido com direito digital há mais de 20 anos e uma coisa que eu sempre quis mostrar quando eu comecei a lidar com isso foi o potencial disso. Você, dentro de uma sala de aula, você está restrito a 30 pessoas. Numa rede social, isso aumenta para aproximadamente 150 milhões de pessoas. Qualquer coisa que você faça, você não tem o controle sobre isso. Eu vou mandar uma mensagem só para essa pessoa, e essa pessoa passa para outra, eu vou pôr na rede social dela, eu vou fazer isso num blog, eu vou fazer isso em qualquer lugar. Você potencializa isso ao extremo, a ponto de qualquer um que nem conhece essa pessoa ter acesso a ela e, por exemplo, potencializar mais ainda esse bullying. Você que é pai, você que é responsável, analise a conduta dessa pessoa. Às vezes ela está tão oprimida que ela sequer consegue falar. Se o seu filho, se a pessoa que você toma conta mudou o comportamento, converse com ela, observe ela. A internet, ela não é um mundo, ela é um meio, e é um meio que é utilizado por todo mundo. E esse meio sendo utilizado por todo mundo, por qualquer pessoa, tem que ter a atenção redobrada. Não é porque seu filho está no quarto mexendo no computador que ele está seguro. Pelo contrário, ele está mais inseguro do que se ele estivesse na rua brincando.
Muito obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia. Lair, um assunto extremamente importante para todos nós enquanto sociedade, né?
Eu que agradeço.
Conosco na Itatiaia, o advogado especialista em direito digital, Lair de Castro Júnior. Repórter Désia Souza.